Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma edição do Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco também o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Eduardo, hoje vamos falar de luto, o luto de uma morte repentina. Quando a vida nos troca as voltas, perdemos alguém que amamos profundamente de um momento para o outro. Como é que a vida recomeça, Eduardo?
Oh, Ana Filipa, arrisco-me a dizer que não recomeça, não é? Eu acho que todos somos muito pequeninos até nos confrontarmos com a primeira morte de alguém que é, de facto, precioso e rigorosamente insubstituível para nós. E, portanto, nessas circunstâncias, a vida não recomeça. Temos que nos readaptar a tudo. Temos que nos confrontar com uma coisa que dói mais ainda do que a própria morte, que é, de repente, voltarmos a essa pessoa e percebermos que ela não está lá. Aliás, é por causa disso que muitas vezes, muitos de nós, muito crescidos mesmo, acabamos por evitar ir à casa de alguém que era muito importante para nós e que, entretanto, perdemos. Mas a vida recomeça cheia de cortes e isso é insuportável.
Isso custa muito voltar a esses locais e esses, às casas. Vamos tentando adiar até não podermos mais, ou resolver uma série de problemas que há para resolver, também para não nos confrontarmos com essa realidade, Eduardo.
Sim, Ricardo, nós percebemos as coisas tal qual elas acontecem e depois ao lado real de tudo isto, termos que discutir património, termos que discutir a perda desta pessoa com o Estado, que é com quem nós gostaríamos de nunca discutir estas coisas, temos que nos confrontar com todos os teus bens, temos que os repartir, temos que fazer aquelas coisas terríveis, como por exemplo as habilitações de herdeiros e coisas do género. E, portanto, esse pacote de coisas insuportável acaba por ser tão doloroso, que é como se a perda se prolongasse por muito, muito tempo, porque é quase como se cada episódio nos trouxesse e avivasse a natureza da perda, como tudo aconteceu e a dimensão é quase impensável de tudo isso. E, portanto, esses episódios todos agravam a dor a um nível tal que primeiro que nos consigamos recuperar de uma dor como essa, precisamos de muito tempo e de pessoas muito importantes, muito atentas, muito discretas ao mesmo tempo, que sejam capazes de nos dar a mão e de nos resgatar dessa dor.
Eduardo, já vamos falar dessa postura de quem nos rodeia nestas situações, mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás, porque, na verdade, nunca há preparação possível para nos despedirmos de alguém que gostamos muito, mesmo quando há, por exemplo, uma doença prolongada, quando às vezes tentamos convencer-nos que aquele vai ser o desfecho, nunca se está pronto. Agora, quando é uma morte repentina, tudo isto ganha uma dureza, uma crueldade muito, muito maior.
Sim, de certa maneira. Ana Filipa, sabe que nós nunca estamos preparados, é verdade, é exatamente como diz. Mas à medida que as coisas vão acontecendo devagarinho, eu receio que elas corram o risco de serem mais violentas, porque nos faz parar com sentimentos muito contraditórios dentro de nós. Por um lado, queremos que aquela pessoa sobreviva sobre todas as coisas, por outros, termos a noção de que aquela pessoa que vai morrendo bem, aos bocadinhos, já não é a pessoa preciosa que de alguma forma nós, é uma pálida imagem, é uma imagem humilhante daquela pessoa. E portanto há momentos em que nós nos confrontamos com pensamentos interditos, como por exemplo, até que ponto é que não seria melhor que esta pessoa morresse entretanto. Às vezes somos abalroados por uma notícia súbita, claro que o que há de súbito nos apanha completamente de surpresa e dói, 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 dói. Mas uma dor destas, aos bocadinhos, arrisco-me a dizer que corre o risco de ser ainda pior.
E parece, pelos relatos que vamos ouvindo, que muitas vezes tudo isto é irreal. Parece que estamos a viver um sonho, ou que um sonho mau, que nada disto aconteceu, que vamos estalar os dedos e nada disto é verdade, sobretudo nestes casos mais repentinos e sem pré-aviso. Isto é quase que um mecanismo de defesa que temos para lidar com a situação, Eduardo.
Nós não estamos habilitados para pesadelos vividos realmente e vividos quando eles se dão um dia atrás do outro, não é, Ricardo?
Uhum.
E, portanto, numa circunstância como essa, nós tentamos, sim, de todas as formas, iludir, dormir sobre o assunto, tentarmos esquecer que isto acontece, às vezes evitarmos visitar quem está a degradar-se todos os dias para nos confrontarmos muito mais com a imagem que fomos construindo ao longo da nossa vida, com aquela a pessoa que, entretanto, não é bem a nossa pessoa e que nos está a fugir das mãos. Nós utilizamos tudo o que temos à mão para nos protegermos de uma dor tão grande, mas a verdade é que quando ela finalmente se declara de forma irreversível, um bocadinho como a Ana Filipa estava a dizer, não há forma de estarmos alguma vez preparados para perdermos quem é importante para nós. Nós funcionamos nestas circunstâncias como as crianças. Nós temos a ideia que se precisamos daquela pessoa, mas por que diabo é que ela havia de agora a decidir ir embora?
Bom, era que as pessoas que amamos vivessem para sempre. Eduardo, quando isto acontece, há uma primeira fase, como aqui nos dizia, em que entramos quase em piloto automático, não é? Vamos lidando com as questões burocráticas que, enfim, muitas vezes têm de ser resolvidas, muitas vezes não têm mesmo de ser resolvidas, e, portanto, quando nos cai a ficha, quais são as fases de luto por que passamos?
Nós não funcionamos todos no mesmo comprimento de onda, até porque depois depende daquilo que fomos ou não fomos construindo com aquela pessoa. Se temos assuntos por resolver, às vezes isto acontece no meio de um almoço sem importância, mas que depois é valorizado por nós. Mas num primeiro momento nós reagimos em choque, e quando reagimos em choque desmoronamos, como não podia deixar de ser, mas até parecemos aceitar. O problema vem a seguir, quando este choque passa e nós começamos a realizar um atrás do outro todos os episódios porque esta pessoa passou, as injustiças que isto representa, a falta de uma justiça divina que nós invocamos invariavelmente nestas circunstâncias e que não percebemos porque é que de algum modo penalizou quem era tão importante para nós. E portanto, depois do choque vem uma dor, 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 dor muito profunda que é indispensável que seja vivida. E que seja vivida pelo tempo necessário e suficiente. Um luto não se ultrapassa assim depressa. Demora muito tempo. E às vezes nunca se ultrapassa, no sentido de nós ficarmos pacificados, ou pelo menos aceitarmos a perda.
E quando fica alguma coisa, ou várias coisas por dizer, Eduardo? Isso ainda é pior, não é?
Pô, isso é trágico, Ricardo. Porque às vezes, só quando nós perdemos alguém é que nos damos conta que não é muito nítida a última vez em que lhe dissemos gosto de ti, ou da forma como nós devíamos ter dito o quanto aquela pessoa foi indispensável na nossa vida para nós sermos quem somos, ou quanto ela merecia admiração e nós, por embaraço sem jeito, acabámos por nunca lhe transmitir e, portanto, quando ficamos com muitas coisas por dizer, arrisco-me a afirmar que um luto se torna ainda mais interminável, claro. Persegue-nos.
E Eduardo, nós já falámos sobre isto aqui, enfim, em contexto de pandemia, sabemos que este todo o ritual de despedida mudou bastante, mas esse é um ritual necessário para um luto arrancar, e aqui com umas aspas muito grandes, de forma normal, para o processo de se desencadear, é preciso, de facto, existir uma despedida presente.
Eu acho que sim, até porque é muito importante para nós percebermos que alguém que era tão precioso para nós era muito querido para muitas pessoas, isso pacifica-nos. Não que o facto de estarem com a nossa dor nos ajude, mas o facto de percebermos que aquela pessoa não era de facto insignificante para além da importância que tinha para nós. Claro que sim, há todo um cerimonial que tem que ter a delicadeza e a elegância que, independentemente de tudo o resto, isto deve ter. E claro que num momento como este de pandemia, fazermos um funeral clandestino, onde nem sequer as pessoas mais próximas podem estar todas, onde não se pode nem chegar perto de uma urna, é uma coisa tão vinda e tão esmagadora que, de facto, faz com que esta dor, que já seria imensa, se torne verdadeiramente exorbitante e escale de uma forma assustadora.
É mais difícil depois de resolver esse luto nestas circunstâncias, é isso?
Ricardo, é, porque nós secretamente temos sempre a ideia que somos capazes de resolver os obstáculos mais diversos que se atravessam à frente das pessoas importantes para nós, e depois estes episódios demonstram-nos que somos pequeninos, que somos muito mais impotentes do que era suposto, e a revolta que isso nos traz, o rancor contra incertos que isso acaba por mobilizar é tão grande que depois a dor mistura-se com estes sentimentos mais ásperos, e quando é assim, tudo fica mais difícil de viver.
E depois há aquelas palavras que nos são ditas, às vezes com grande carinho e com grande amizade, mas que nunca acertam, não é? Naquele momento, como é que nós podemos, há alguma forma de mais perto do ideal em que nós possamos usar para ajudar quem perde alguém?
Ricardo, eu estaria tentado a dizer para não usarmos as palavras.
Uhum.
Às vezes mais vale usarmos um olhar e um gesto que as palavras, porque como é que nós podemos acalentar alguém que era que é importante na nossa vida e que está dilacerado por uma dor? A nossa presença é muito importante. Os gestos de bondade que temos nestas circunstâncias são absolutamente insubstituíveis. Tudo aquilo que nós possamos dizer, no meio do nosso embaraço, inclusive, corre o risco de ser tão supérfluo que, em vez de ajudar, de apaziguar, magoa. E daí que, às vezes, muitos funerais são circunstâncias onde as pessoas, tentando fazer bem, magoam com pequenos, que é tudo aquilo que nós não precisamos quando estamos a sofrer.
E se calhar mais do que a presença no momento inicial, o que conta mais se calhar é a presença depois, não é? Quando mais à frente nos vemos sozinhos numa casa, ou quando nos cai de facto a ficha para aquilo que aconteceu.
Claro, claro.
A presença aí é bastante mais importante. Bom, voltamos a conversar amanhã em mais uma edição do Porque Se Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.